Olá, queridos, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dado a sua palavra para nós, o Senhor tem feito promessas para a minha vida e para a sua vida. E porque nós cremos, nós recebemos. Então, tudo é questão de tempo, momento certo, o Senhor, ele manifesta o poder dele. Eu gosto de lembrar uma coisa que é incrível quando Deus abençoa. Você, de repente, se vê já na bênção, abençoado, né? Por isso, vale a pena, enquanto a gente espera, enquanto as coisas ainda não aconteceram do jeito que nós oramos, temos pedido, a gente vai louvando ao Senhor, adorando Ele, agradecendo. Amém? Eu gostaria de trazer uma palavra sobre a importância de nós pais para ajudarmos os nossos filhos, né? Sendo verdadeiros, vamos dizer assim, pastores dentro do nosso lar, né? Para que os nossos filhos possam estar protegidos de toda e qualquer influência maligna. Veja só, eu gosto de lembrar que muitas vezes nós pais temos a tendência a nos preocupar com a educação natural, né? E pagamos horrores por esta educação que vai ficar aqui, um dia vai estar defasada, e realmente não vai poder ajudar absolutamente. Por um tempo, realmente, é bom, né? No entanto, se você quiser uma bênção verdadeira, completa, você tem que realmente levar o teu filho, a tua filha, aos pés do Senhor Jesus. É lá que você também vai descansar. Por quê? Porque quando você não tiver como acompanhar a vida do filho, da filha, quando as situações se mostrarem complicadas, né? Quando os nossos filhos, por exemplo, não entenderem, não compreenderem, muitas vezes aquilo que a gente colocar para eles, né? A nossa posição, o nosso pensamento, o Espírito Santo, a Bíblia diz, vai falar, né? E eu quero ler, antes de falar alguma coisa, eu quero ler aqui uns versículos que eu acho muito importante. Um bem conhecido, Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele, né? Então, Provérbios 22 e 6 já nos diz, e o Senhor na sua palavra espera que eu e você, como pais, a gente possa realmente instruir nossos filhos no caminho que eles devem andar, né? Também diz aos pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, né? Então, outro também versículo interessante, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje vos tenho ordenado estejam no teu coração. Olha, primeiro lugar tem que estar no seu coração, no meu coração como pai, né? No seu coração como mãe. Ensine-as, né? Com persistência aos seus filhos. Não deixem de falar, não deixem de conversar. Você muitas vezes vai falar, digamos assim, você vai colocar uma história bíblica ou uma situação da vida onde você vai ali mostrar ao seu filho, à sua filha, a importância da gente crer em Deus, a importância da gente se apegar a Deus. Ou seja, você não vai falar a mesma coisa todos os dias. E não vai e vai. Por um lado, você vai falar a mesma coisa porque significa, resumidamente, a importância de a gente honrar a Deus, adorar a Deus, se voltar para Deus, ser agradecido para Ele. Nesse sentido, sim, você vai falar a mesma coisa. Mas não obrigatoriamente com as mesmas palavras ou com a mesma história. Então você vai ter realmente muitas coisas que você pode, talvez a partir de um noticiário da televisão, do jornal, na internet, né, além da palavra, além da Bíblia, né, que é muito importante que eles também conheçam a história bíblica, tá bom? Então diz assim: olha, que todas essas palavras que hoje vos ordeno estejam no teu coração. Em primeiro lugar, tem que estar no nosso coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, né? Quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Veja que aqui nesse versículo a gente vê qual é o desejo de Deus. É uma família verdadeiramente unida. Pais que se amam, filhos que veem esse amor nos pais e juntos realmente eles entendem qual é o propósito da família, certo? Outro versículo aqui que eu quero também ler para vocês é o versículo, é o 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé, ou seja, a partir da fé em Cristo Jesus. Isso aqui Paulo está se referindo a Timóteo, né? Que Timóteo ali foi ali ensinado pelos pais a realmente amar e adorar a Deus. Então, por isso que ele está dizendo que você desde criança já conhece. E aí aquele primeiro versículo que eu li, Provérbios 22:16, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Claro que por um momento de conflito na vida, possa ser que o seu filho, a sua filha, possa se encontrar afastado, né, nas suas práticas espirituais para Deus. No entanto, até isso vai servir como um aprendizado para que eles conheçam de uma forma mais ampla, mais profunda, o amor de Deus, a graça de Deus. Então, receba, sim, esta promessa de que quando ele crescer, quando ela crescer, não se desviarão, tá? Porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. Outro versículo também que fala aqui, e eu acho interessante, porque Deus nos coloca como filhos, e quer que a gente também tenha essa mesma visão de Deus para os nossos filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então entendam que as dificuldades em si, né, se elas forem bem aproveitadas, né, nós teremos sim o que aprender em meio às dificuldades, em meio aos problemas, né? E se nós realmente nos disponibilizarmos para aprender, né, aquilo que o Senhor pode nos ensinar através das dificuldades, automaticamente nós vamos nos sentir mais leves, né, nós vamos nos sentir mais tranquilos, né, aquele sentimento que nos leva a querer reclamar, murmurar, ficar olhando o lado negativo das coisas, né, com certeza não vai ter força para nós. Por quê? Porque você está num espírito de louvor, de gratidão a Deus, certo? Então, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Porque Deus os trata como filhos, né? Então, Deus trata você como filha, como filho, trata a mim como filho. Ora, e qual é o filho, ou melhor, ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então veja, mais uma vez Deus aqui esperando que eu e você como pais realmente discipline nossos filhos. Essa palavra disciplinar, na verdade, muitas vezes é muito mal entendida, né? As pessoas acham que está falando de bater ou de castigar. Não, disciplinar seria dar limites, né? Veja só que a palavra disciplina, ela tem uma ligação com a palavra discípulo, né? Ou seja, discípulo é aquele que segue. Então, antes de tudo, eu preciso ser um seguidor de Jesus. Eu preciso verdadeiramente praticar aquilo que eu falo, né? Aquilo que eu concordo com a Bíblia, para que meu filho, minha filha, não simplesmente aprenda pelo ouvir falar, mas que ele veja sim uma prática, que ele veja sim um amor verdadeiro, uma paixão verdadeira por Deus, por esse Deus maravilhoso que nos dá dias lindos, que nos dá saúde, não nos cobra absolutamente nada para isso, nos dá inteligência, oportunidades, e realmente é a razão da minha e da sua vida e da vida dos nossos filhos. Então, outro versículo aqui, quem se nega a castigar seu filho não a ama, né, ou não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo, né? Provérbios capítulo 13, versículo 24. Ou seja, nós não podemos, naquilo que é importante, Nós não podemos lidar com fraqueza, temos que ser firme, né? Realmente procurar disciplinar nossos filhos, ou seja, dar limites para eles, né? Ensinar, fazer deles discípulos, como Jesus Cristo disse, né? Façam discípulos. E aí, o melhor lugar para começar a fazer discípulos é dentro de casa, tá? Lembrando a história de Noé, que Noé, por muitos e muitos anos, talvez cerca de 120 anos, ele prega ali sobre o arrependimento para que as pessoas se voltem para Deus, né? Deus manda construir uma grande arca, só que Noé, e ali está pregando, só que ninguém, porque Jesus disse, inclusive, que nos últimos dias será como nos dias de Noé, que as pessoas só queriam comer, beber, casar, né? Se dar em casamento e, em outras palavras, curtir a vida e não estar nem aí com Deus. Jesus disse que nesses tempos agora, essas coisas seriam dessa forma, e isso é realmente a gente vê acontecer. Quantas pessoas verdadeiramente têm interesse em Deus, quantas pessoas realmente querem, né, amá-lo, quantas pessoas se colocam, né, à disposição para Deus usar, né? As pessoas muitas vezes querem, de alguma forma, ter um certo envolvimento, mas não querem um compromisso. Seria o mesmo que alguém que está interessado em alguém só para namorar, mas nunca para casar, né? Quando se trata de casamento, quando se trata de um compromisso real e verdadeiro, a pessoa não quer. Então, não tem condições de haver crescimento espiritual, não tem condições de haver mudança, transformação na nossa vida se nós, de fato, não buscarmos um compromisso de coração com Deus, com o nosso Pai, né? Por isso, nós devemos, né, entender que os nossos filhos precisam ser trabalhados em amor, né, com firmeza, para que eles possam realmente ter estruturas emocionais para enfrentar o mundo aí fora, sempre assumindo esse amor por Deus, esta graça por Deus. Então, quando é para começar? Hoje. Comece hoje. Então, algum outro versículo aqui, vamos ver. Provérbios 4 e 1 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento, né? Então fala, ou seja, de entender, né, diferenciar entre uma coisa e outra, entre o que é bom e o que é mal. Isso significa discernir, né, discernimento. Provérbios 23, 13 a 14 diz assim: não evite disciplinar a criança, pois se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com vara e assim a livrará da sepultura, né? Mais uma vez, lembrando, claro que a Bíblia não está aqui sugerindo que você fique batendo no teu filho, que você chicoteie ele. Não é isso de maneira nenhuma. Precisamos entender a Bíblia espiritualmente, tá? Ainda que naquela época acontecesse isso mesmo. Eu mesmo, por exemplo, apanhei bastante, não da minha mãe, porque minha mãe sempre pareceu ter um pouco de dó de bater, mas era mais minha irmã que cuidava da gente, e a gente precisava mesmo apanhar, né? Eu sabia disso, mas a gente tem um grande amor por ela. Mas a Bíblia em si não está dizendo diretamente para bater, tá bom? O que ela está dizendo é disciplinar, né? Com vara. Lembra que vara também significava, por exemplo, cana, né? A cana, né, era um instrumento de medida, tá? Então, a vara também um instrumento de medida. Então, precisa de medida, precisa de limites. Hoje, o problema, né, do mundo nosso atual é que realmente falta, sim, esses limites para que vidas sejam realmente, né, a vida seja melhor aproveitada. Mas a gente vai dar continuidade nesses assuntos e depois, né, então, que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.